árbitra, fim de jogo no Allianz Parque. Deu empate, mas deu Verdão. Deu empate, mas deu Verdão. Palmeiras 1, América Mineiro 1. O Palmeiras está nas quartas da Copa do Brasil. Ufa, Cláudio Ritchie. Ufa, André Neri.
É, Leandrão, olha, eu falei pra vocês, o jogo não ia ser fácil, o time do América ia se entregar em campo, ia tentar complicar a vida do Palmeiras, e conseguiu, hein, complicou demais a vida do Palmeiras. André Neri, bora pro...
Começa agora, o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
É o pós-jogo aqui na Web Rádio Verdão de Palmeiras 1. América Mineiro 1, vamos pro resumo da partida. Com ele, com Cláudio Ritchie, é isso mesmo?
Cláudio Risco, isso!
Isso aí, Leandro, isso aí, devagar e sempre. Isso. Pois é, o Palmeiras conseguiu aí a classificação. Classificação difícil do Palmeiras. A gente não esperava nada muito diferente do time do Enderson Moreira, que conseguiu lá no território, na sua casa, lá em Minas Gerais, né, um golzinho no momento que o Palmeiras estava melhor em campo lá também. Poderia ter até ampliado o placar, mas aí na pressão tomou um sufoco danado, fez o gol lá e trouxe para cá a esperança de um golzinho aqui para complicar a vida do Palmeiras. E foi isso que aconteceu. O time no primeiro tempo entrou bem fechado, marcando muito bem, dando pouco espaço, quebrando principalmente o meio campo do Palmeiras, e o Palmeiras teve muita dificuldade em conseguir furar a retranca do time do América. E numa bobeada da defesa do Palmeiras, acabou saindo o gol do time do América, que deixou o time do Palmeiras completamente perdido em campo, nervoso, errando passes, errando tudo. Até pensamento, o Palmeiras não conseguia fazer com que ele circulasse ali com tranquilidade em campo. No segundo tempo, com as mudanças, o Palmeiras ganhou bastante velocidade, ganhou bastante agilidade no meio. A entrada do Guerra foi boa, porque ele se movimentou bastante. O Johan depois entrou também muito bem, chamando a responsabilidade. E o Palmeiras conseguiu um golaço de cabeça.
Golaço mesmo.
Né, um golaço de cabeça do William. Realmente bonito pela dificuldade, pela distância que ele estava do gol. Tirou do goleiro. E aí o Palmeiras, que mandava no jogo até então, que entrou, começou bem o segundo tempo, acabou sentindo também, né, esse golzinho, deu aquela aliviadinha, e o time do América mais uma vez apertou o time do Palmeiras, levando dificuldade para a marcação do time. Mas o Palmeiras conseguiu na base da força, da garra, e aí o goleiro também do time do América salvou uma bola fantástica do Papagaio, né, que poderia ter dado a vitória para o Palmeiras. Mas está de bom tamanho. O que importa é a classificação do Palmeiras para a próxima fase. E o time tem que se preparar aí para mais uma competição séria, que agora entra também em um momento decisivo. Quartas de final da Copa do Brasil. Vem sorteio aí, seja o que Deus sorteio quiser.
Vai ser o sorteio, vai depender só do jogo do Cruzeiro, né? Que falta o único jogo que falta finalizar aí e vai ser sorteio. Agora tem que ficar esperto, que é só cachorro grande
então,
aí,
agora,
né?
Dificulta ainda
a
mais.
Chape e o Bahia, né?
A Chape e o Bahia que tá tranquilo aí, mas o resto é tudo cachorro grande.
A gente não pode falar muito da Chape, não. Porque
exatamente.
O nosso retrospecto com a Chape é complicadíssimo. Então o Palmeiras que comece a amadurecer um pouquinho também o futebol pra poder ter um pouquinho mais de tranquilidade, né?
Dudu fez muita falta hoje.
Fez muita falta. Eu vou resumir. concordando com Cláudio Ritt, que são as palavras sábias, que todo cara mais velho, assim, muito mais velho, ele é muito sábio,
sim,
né?
É um monte.
Então, isso, é quase um Matusalém.
Um ancião.
É, e eu vou resumir uma coisa pequenininha.
Não, Oxê. o pingolinho, sua coisa
não, pequenininha. Não, não, não. Rapaz, é que tá frio, mas é o negócio,
É sonho.
Resumindo só um pouquinho. Roger, você viu que não dá pro Davis, né? Você viu, né? Não, eu acho que não precisa testar mais.
Até a minha filha de 4 anos viu.
Meu, não tem, cara, não tem. Ninguém engole ele mais. A torcida, quando ele sai, parece que comemorou um gol, né?
Sim.
Gritou não. Como se fosse comemorar um gol. Então, Roger, virou por piada. Favor, eu quero ver o que ele vai vir. A gente tá aguardando o Roger começar a falar aí. E vamos ver o que ele vai falar. Porque provavelmente algum repórter vai perguntar por que saiu com o Daverson. Ele vai tentar dar uma enrolada, mas enfim. Você quer resumir alguma coisa desse jogo? Você falou uma coisa boa, o Dudu fez uma baita falta.
Eu acredito.
Valeu, CBF.
Sim, fez muita falta o Dudu, isso também é pro torcedor do Palmeiras.
Mas eu acho que quem fez muita falta hoje foi o Borja.
Também.
Até porque o Palmeiras já vinha jogando, né? No final de semana com o Borja, aquele Willian.
Pois é, porque se o Dudu não estivesse em campo, sim, talvez ele tivesse colocado o Johan, porque aí sim seria a mudança certa, né? Com o Borja fazendo o pivôzão lá, sendo o centroavante, ia deixar a defesa do América preocupadíssima,
sim,
né?
Sim, e gostei muito da participação do Borja no final de semana contra o Bahia. Não apenas jogando, né, centralizado, não, mas vindo...
Foi um dos melhores jogos, sim, do Borja, né?
Perfeito.
Fez, deu assistência.
Primeiro gol, ele saiu aberto aqui do lado esquerdo do campo, quer dizer...
Foi impressionante. E aí que tá, cara, todo mundo tem que dar um tempo, esperar o cara, o rendimento do cara, a adaptação. É um gringo que veio parar aqui no Brasil, mas isso é bom pra torcida do Palmeiras ver que nada que não possa piorar. Então, não reclamem mais.
Que legal, você, né? Nada que não possa ficar pior.
Vamos pra nossa
arquibancada virtual.
Vamos lá pro nosso WhatsApp. Mande sua mensagem 11 96170 6862. Prática Radical. Nós classificamos empate de 1-1 e 2-1 no agregado, né? Foi 3-2, né?
Não tem mais gol fora, né?
Isso, não tem mais gol fora, ainda bem, cara, porque senão...
Não, a gente tinha feito dois lá.
Jogo encardido, sem Borja e Dudu, por conta dessa palhaçada chamada Copa e CBF, respectivamente. Vamos às oitavas de finais, enquanto isso, sábado será a vez do Spó. Perder pra nós aqui em casa.
O que foi?
Não, é que você tá ouvindo?
Não é a coletiva do Roger? Tá lá no fundo?
Tem alguma coisa
algo
no
está
fundo
vazando,
aí.
Algo está vazando.
Mas é essa desgrama, hein?
O André Nery tá resolvendo a parada.
Não é, viu? Ô, André, não é, ó.
Era o WhatsApp dele? Então tudo bem. Então eu tô pensando que tá dando interferência aqui. É o Iório. E aposto que era X-Vídeos.
Com certeza.
Ele gosta. Ele manda lá no grupo, lá, né? Mas ele manda no grupo do credenciamento aí.
Suja. Que isso? Suja. Aí dá ruim, hein?
Dá ruim. Vamos lá, poderíamos fazer uma campanha de torcedores comprarem o passe do Davidson, aí dávamos pra qualquer time da Tailândia.
Pode ser.
A ideia do cara.
Pode ser.
Cláudio Ritt, pelo menos você ganhava.
Você
ia ganhar um cascalho, né? Pela sua cota que você tem.
25% parece.
Quanto que você tem do Davidson?
E olha o fundo de tela do computador dele, é uma foto do Davidson comemorando o gol.
Olá.
Cadê onde?
De canela que ele fez, né? Vamos lá para um áudio aqui, vamos
ele
soltar.
Flamengo.
E aí, galera da Web Rádio Verdão,
salve.
Firmeza?
É nóis.
O Eric, caminhoneiro aqui de Nagoya, mano.
Fala, Eric.
Ó, Davidson nunca mais, hein? Borja, volta, pelo amor de Deus.
Qual Borja, mano? Que moral.
Caraca,
que o Borja,
mano,
né?
Cê é louco. Estamos sentindo saudades. Hashtag saudades Borja.
Tá coisa, vendo?
Hein? Olha que coisa.
Tá vendo como que são as coisas?
Corneto Colômbia.
E tá vendo, quando a gente veio fazer Júnior Barranquilla aqui, tinha um repórter... colombiano, torcedor do Júnior. E o cara falou que adorava o Borja.
Quer dizer, né? Qualidade então, o negão tem.
Tá. Vamos lá, mais um áudiozinho, depois a gente vai pras notas.
Boa noite, galera do rádio Verdão, beleza? Guilherme aqui de Salto de Pirafora falando. Mesmo nós tendo empatado esse jogo, eu não achei que a atuação do Palmeiras foi tão horrível assim. O árbitro deu umas viajadas aí e tal, mas pelo menos uma coisa a gente tem certeza. Daverson, dá não, cara.
Isso é unânime.
Valeu, é nóis.
Você viu, é uma... Mas
ficou devendo, ficou muito abaixo o futebol do Palmeiras hoje e olha, colocou a classificação em risco. Esse gol foi um alívio. O Palmeiras não criava quando...
Sim.
O Palmeiras amassava o América, mas não criava jogadas de gol.
E teve uma pessoa que mandou no YouTube uma hora aí, no segundo tempo, falou, agora chega de ficar cruzando bola na área. Eu tava com medo disso também, porque o Palmeiras, às vezes, quando começa a ficar desesperado, vai além de fundo e fica cruzando bola na área. Sim. O nosso ataque é meio anão.
É a falta do repertório que a gente falou muito.
Então, aí é perigoso, né?
Hoje tinha Johan, Williams, não tinha mais o Davis. Foi tirar o Davis, cara grandão pra cabecear as bolas.
Pois. Não, mas tinha que tirar.
Você é louco, tá forte.
Vamos lá pras notas.
Nota dos jogadores.
Vamos lá então, Verdão, começando com o goleiro Jailson.
Monstro.
Bom, né?
Bom.
Seguro. Na lateral direita, o dono da posição, Marcos Rocha com a 2.
Bom.
Antônio Carlos, pra mim fez uma partidaça no Melodizaga.
Bom também.
Edu Dracena.
Seguro também, bom. A nossa zaga ali segura.
Regular. Diogo Barbosa.
Regular
também achei. Felipe Melo hoje tentando orquestrar a jogada no meio campo.
Regular. Ele precisa. Ele não tem jeito dele. Todo jogo ele precisa dar uma entrada daquela lá, né?
Foi arrebentar, abaixo, né? Foi abaixo do que vinha jogando.
Eu tenho medo disso, mas regular.
Regular. Bruno Henrique, pra mim foi mal o Bruno Henrique hoje, viu?
Regular. Também não gostei do Bruno Henrique hoje, não. E perdeu o primeiro gol ali.
Isso.
Tava ali sozinho, era pra ele finalizar. Se é um cara que tem o cacoete ali de atacante, faria. Ou ele, né, num dia bom, faria também.
Esse aqui vai dar o que falar. Lucas Lima com a 20, e aí?
Ruim.
Cláudio Ritch.
Péssimo.
Tá devendo demais o Lucas Lima, né? Tá. O Lucas Lima saiu e no lugar dele entrou o Johan com a 28.
Gostei, bom.
Esforçado, regular.
Esforçado, mas deu. Valeu, grande.
Deu uma outra dinâmica. Outra dinâmica
deu mais rapidez ali na frente, né?
Abriu. É a jogada característica do Palmeiras. É um jogador aberto pela ponta ali. O Johan fez essa função, principalmente no gol de empate. Na frente, Keno, com a camisa número 11.
Olha, acho que as principais jogadas foram com ele.
É que era o único cara que tenta rabiscar e ir pra cima, ser incisivo,
mas a afobação,
né?
Que ele tava com a parte do ataque, da volância pro ataque hoje, comprometeu demais o Keno. Né, ele errou aqui com a bola, saiu praticamente com a bola aqui, ele poderia ter tido calma pra chegar na linha de fundo, parar, olhar e cruzar. Ele é sempre muito afobado, eu também vou dar um regular pra ele.
Tô com os meus comentaristas, regular pro Keno. Daverson, número 19.
Ótimo.
Excelente.
Você não falou pra gente falar isso, Claudio Rito? Pra você vender e pegar o passe dele?
A ironia é a base de tudo na vida, viu, gente?
Mentira!
Mas não merece nem ironia. Péssimo, horroroso, bizarro.
É um negócio impressionante.
Não, adjetivos negativos
pra
atuação do Daverson.
Olha, Cuca.
Que herança que você deixou, viu?
Devia ter levado ele junto com a calça vinho, isso, mano.
O que vale mais? Uma calça vinho ou
a calça vinho.
Mais cara, né?
Mais cara.
Meu Deus, essa coisa. Imagina a mãe do Daverson.
Qual que é a sua nota pro Daverson, o Claudio Ritch?
Nota. A nota, não a porcentagem que
você tem. O público quer ouvir sua voz.
Horrível, péssimo, bizonho, bizarro.
William Bigode, esse daí é a melhor contratação do Palmeiras, custo-benefício.
Olha, verdade,
eu sou
William,
fã do futebol do Bigode, viu?
Verdade, o William tem jogado muita bola. É lógico que ele sente
mesmo
falta
quando não aparece, ele
ele joga muita bola, é um cara que não se esconde, mas ele sente falta de um parceiro, alguém do lado, porque ele é aquele jogador que toca e vai receber na frente.
E a maioria das vezes entra no facão.
E o Palmeiras tá pecando isso, porque o Lucas Lima não tá fazendo isso, Porque
final de semana contra o Bahia fizeram.
Você não tá fazendo
no isso. Primeiro gol a jogada foi assim.
Ele faz isso? Não, então, ele foi, ó, por incrível que pareça, o Borja que a gente reclama, muitas vezes ele fez parede justamente para esse isso, tipo de jogada.
É verdade.
Bom, quem que foi que deu o cruzamento de cabeça ali pro
Marcos Rocha.
O Marcos Rocha. Nossa, impressionante, foi, cara, porque ele assim, leitura, foi consciente, né? Ele olhou e certinho. Meteu na...
Linda jogada. Bom, terminou com o William, né? Aí saiu o William, entrou o Papagaio, né? Com a número 19.
Quase fez o gol, hein?
Quase fez um gol ali.
Só por essa irregular, vai.
É, só por
e
essa...
E o Guerra no lugar do Bigode. Guerra com a 18.
Ó, eu gostei, foi porque bem, assim, foi bem, ele se movimentou bastante. Ele fazia a parte que o Lucas Lima não fez enquanto
e mudou, foi ele uma das principais peças para mudar o jogo pro Palmeiras começar a pressionar mais, né?
Então, mudar um bom, ele se movimentava bastante, né? Porque é isso que a gente cobra, né? A movimentação, principalmente do armador, não é aquele cara que tem que ficar parado, ele tem que ser aquela opção também para sair essa bola.
Isso.
E ele fez isso. Então eu vou dar um bom pra ele.
E o nosso técnico?
Ele se afobou muitas vezes também, errou muito passe gol.
Eu tenho um rapaz aqui no chat, ele tá perguntando pro Cláudio Ritt. Será que rola trocar Davidson por Luan do Atlético Mineiro? Do Atlético América Mineiro?
Olha, por incrível que pareça, o Luan é melhor que o Davidson. Você viu a matada de bola do Luan aqui?
Dá pra sacrificar os dois?
O Luan é ruim, ele sabe que é ruim e ele faz o que o jogador limitado tem que fazer. Que
e tá
é
gordo,
se esforçar,
hein?
Brigar.
E tá gordo, hein?
Aquela barriga de cavalo, né?
É, tá com, deve estar tá com, sei lá.
Lembra do Patrick, o barriga
Patrick,
de cavalo?
Patrick, barriga de cavalo. Ó.
E
aproveita.
O Filipão não colocou o Marcos naquele Palmeiras Corinthians. O Marcos estava no banco. Ele não colocou o Marcos, deixou o Deola e colocou o Patrick para entrar no jogo. E foi para os pênaltis, o Marcos não entrou.
Ter uma coisa, uma novidade, uma surpresa durante a Copa. Vai ter a Copa do Joguei na CEP na Web Rádio Verdão.
Olha só.
Cara, é para dar risada. Só craques.
Nossa,
quer que eu fale algum?
Não sei se a gente vai dar risada ou se a gente vai morrer de raiva de lembrar desse
Christian Calçadinho.
Isso, é só fera. Foram. Teve votações. Teve mais de cento. Quanto que o Thiago falou? 198 jogadores? Foi um papo assim?
Meu, olha, o que eu tô
pra tirar 30 e pouco. Foi
brincadeira, viu?
Falou que foi assim uma briga ferrenha. E vai começar isso aí na Copa. E em breve a gente tem mais.
E por falar em 198, o Palmeiras fez hoje o gol de número 200 no Allianz. Desde a da reinauguração.
Olha só. 200 no Allianz, o William. Quem fez os 100? Você lembra? Gol 100?
Centésimo gol, não lembro. Eu não lembro.
Como você não sabe, Claudio? Você enxerga tudo no campo, cara.
Bom, eu enxergo, mas eu não tenho memória.
Bom, enquanto o técnico não fala, eu vou pedir a nota agora do...
Nota do juiz.
Acho que foi o Dudu ou o Gabriel Jesus, um dos dois.
Que foi irregular.
Eu não gostei do juiz, não.
Não, o juiz foi péssimo.
Tá muito confuso.
Pelo amor
ali,
de Deus.
Ele deixou
mas
de dar uns 3, 4
de arbitragem, né?
Então, quando a gente põe a nota do juiz, é no balaio. Isso. Eu não gostei, não. Ruim. Pô, primeiro lance do juiz, ele vai aparecer lá pro Gandula. Quando começa assim, mano, você já sabe que não vai
cinco
rolar.
5 minutos,
né?
De jogo, o cara
5 minutos de jogo, o cara vai dar uma bronca no Gandula. Ah, mamãe. Bom, já foi a nota. Vamos ver se isso aqui tem alguém que merece.
E os nossos aplausos vão para
o nosso torcedor do chat. Mas esses merecem sempre. Agora, dentro de campo, William Bigode.
Golaço.
Merece o aplauso.
Isso aí. Vou atrás do colete.
Eu vou aplaudir o Davidson.
Nossa senhora. O que a gente faz depois dessa, gente?
Não, eu vou aplaudir o Marcos Rocha.
pelo cruzamento de cabeça, cara. Impressionante, cara. Não, assim, dessa distância.
Porque foi longe, não foi aquela ajeitada.
Não é aquela casquinha, né? Que o cara dá aquela casquinha pra ver.
E foi uma jogada invertida, a bola vem forte.
Então, vem forte e ele vê o William no meio da área ali. E assim, ele vê, você vê que o cara vê e fala assim: vou jogar lá, vai começar a falar o nosso técnico.
Vamos ouvir. Vamos ouvir? Eu acredito que o Miguel com a. Triangulação do quilátero. Quadrilátero perfeito da jogada que o Palmeiras aprofundava e por isso conseguimos.
Ai, caramba. E aí ele dá aquele. É que tem que pular.
Vamos lá, Rojão. Fala, Rojão.
Ai, fala não. Vamos embora.
É, o Roger ainda se prepara para começar a coletiva. Agora sim, vamos à noite.
Eu queria que você falasse um pouco, se você já encontrou uma explicação por que o time foi tão mal no primeiro tempo ali, né, errando alguns passes, e foi tão bem, né, ao contrário do segundo, né, do primeiro tempo, jogou um pouquinho melhor no segundo. E eu queria que você falasse, claro, do Dudu, né, que é a ausência nessa partida, agora envolvido com seleção brasileira, está numa lista, enfim.
Então, eu até acho que o segundo tempo nem foi tão muito acima... Né, diferente do primeiro tempo. Nós temos 31 jogos, talvez tenha sido, né, o jogo de menor nível técnico até então, né? O que valia hoje muito era a classificação, infelizmente não aconteceu, mas nós enfrentamos um adversário muito disposto a complicar, né, e tentar tirar a vantagem que a gente construiu fora de casa, né? Naturalmente, quando 5, 6, 7 jogadores atuam bem, a gente sabe como se desenrola o jogo. E da mesma forma, o contrário também, né? Quando a gente tem muitas individualidades abaixo, né, infeliz num dia, né, que pode acontecer, a gente produziu um jogo coletivo, né, de baixo nível, né, que melhorou um pouco no segundo tempo, né, o suficiente para a gente conseguir o empate, que nos deu a classificação. Mas mesmo assim, também em outros momentos do segundo tempo, precipitamos o passe, ficou em determinado momento o jogo ficou perigoso, porque ficou um jogo muito de transição, né, a gente errava logo o primeiro passe depois da retomada e permitia que o América nos contra-atacasse, né, a partir do meio campo muitas vezes. O importante foi classificar hoje. Como eu disse, não foi um jogo bom, mas foi uma ótima classificação, né, e conquistada pela vantagem que a gente teve fora de casa, né, empatando dentro dos nossos domínios, né, mas foi um jogo de exceção, né, fora da curva, né, e no sábado novamente tenho certeza que a gente volta ao nosso nível. O Dudu, com relação ao quê? A não ausência, então, né, a gente acaba sempre trabalhando a equipe de diversas formas, com alternativas, para que não só pela ausência em função dessa questão, mas às vezes o jogador fica gripado dia para noite, ou sofre uma lesão. Então a gente já tinha sempre trabalhado alternativas para isso, né? Então, e a ausência deles, de uma certa forma, né, deixou a gente, fez com que a gente tivesse que se organizar dessa forma. E agora vamos ver, né, se para o final de semana ele terá condição de poder. O lado bom é que, né, acabou desvendando que, né, com a possibilidade que ele estava entre os pré-convocados, né? Imagino que, em parte, ele deva ter ficado feliz e, na outra parte, né, chateado por não poder jogar.
Ô, Roger, se a gente pegar os jogos de mata-mata do Palmeiras, especialmente no semifinal do Paulistão, o Palmeiras sai na frente e perde o segundo jogo e vai para os pênaltis. Na final, a mesma coisa. Hoje, um jogo de mata-mata, onde basicamente aconteceu a mesma coisa, né? Jogos difíceis na volta, quando se tem uma vantagem no jogo de ida. Você vê semelhanças nesses jogos? Isso te preocupa já pensando em umas quartas de final e umas oitavas de Libertadores?
Não, sinceramente, a gente tem que analisar, obviamente, mas... o que eu falei para os atletas agora, jogos eliminatórios, a gente tem que ter muito cuidado, porque das três competições que nós estamos jogando nesse momento, duas delas têm esse caráter, né? E que a gente não pode, que a gente deve jogar sabendo que a gente tem a vantagem, com a vantagem, mas não pela vantagem no placar. As decisões em jogos eliminatórios, elas se dão muito em função, né, do que acontece no primeiro jogo, sempre, independente dele em casa ou fora. em muitos momentos as equipes conseguem reverter os placares, né? No nosso caso, com o empate nos deu a vitória e a classificação, a gente analisa, né? Mas tem que entender cada contexto, né? E a gente tem que saber jogar esse tipo de competição, né? Não entender que ter feito uma vantagem fora nos dará automaticamente a vaga, né? São dois jogos distintos, né? E que merecem sempre concentração e atenção máxima desde o primeiro minuto de jogo.
Roger, são dois questionamentos. O primeiro, quando que você foi informado que não poderia utilizar o Dudu? E o segundo, esse baixo nível técnico que o Palmeiras apresentou, se deve mais ao Palmeiras ou ao América Mineiro, que conseguiu evitar o Palmeiras fazer o jogo que costuma fazer?
Então, né, seria injusto, né, a gente apenas atribuir, né, o baixo nível técnico do nosso time em função apenas dos nossos erros, né? É importante a gente valorizar o adversário, que fez um jogo justo, fez um jogo muito bem estudado dentro das nossas características, conseguiu nos marcar bem no primeiro tempo, não nos permitiu criar muitas situações para permitir que Keno, né, que o William pudesse usar a sua individualidade. Então, um pouco de cada coisa, sem dúvida. Seria injusto a gente atribuir apenas aos nossos erros, né, e deixar de lado as virtudes do adversário. Com relação à questão do Dudu, com tempo suficiente para poder planejar a ausência dele, né? O Alexandre já explicou para vocês a forma como aconteceu, mas fui comunicado com tempo hábil, né, para a gente conseguir organizar a ausência dele.
Roger, e você acabou escolhendo o Daverson, né, para iniciar a partida justamente no lugar do Dudu. Eu gostaria que você falasse sobre a partida do Daverson. Ele foi substituído no intervalo e muita gente pegou no pé dele, né? Por que que você escolheu o Daverson e o que que você achou dessa reação da torcida, que até certo ponto comemorou, né, quando apareceu a substituição que o Guerra entraria na partida?
Então, a opção pelo Daverson foi pelo fato de não mudar a estrutura, não mudar a estrutura que a gente teve com o Bahia, né, já na ausência do Dudu, né, que jogou Keno por um lado e jogou o William pelo outro, né, só trocar um centroavante por outro, né, e também para que a gente defendesse bem, pois o América tem uma bola aérea de falta que coloca na área, né, de todas as áreas do campo de ataque, né, porque o Davis tem uma boa bola aérea, né, com o William, perdão, com o William, né, no campo, com a ausência do Daverson, a gente acabava baixando um pouco a estatura da nossa bola aérea. Agora, a reação da torcida, o torcedor, ele quer sempre que o seu time vença e elege alguns jogadores que ele, por vezes, ele não gostaria que estivesse em campo, né, pelo momento que vive, por algum evento especial que tenha acontecido, né, com esse atleta, mas imagino, né, eu me recordo nos primeiros jogos do ano quando eu chamei o Bruno também para entrar em campo, né, e ele também, né, foi vaiado naquele momento. Depois ele conseguiu se tornar titular e hoje todo mundo gosta, né, e não vê o time sem o Bruno, assim como, né, no começo do ano, né, a questão do Miguel também, muitas vezes, né, a torcida se manifesta porque deseja que o jogador faça sempre a melhor escolha, né, faça sempre, né, o melhor jogo, né, mas, né, entendo o torcedor, né, mas a gente tem que entender que também esses atletas é que estão representando o nosso clube, né, e um pouco de carinho também vem bem em muitos momentos, né, mas tenho certeza que no momento certo o torcedor vai abraçar o Daverson, né, e ele retribuindo com gols. Essa é a melhor coisa que tem, né? O torcedor vai agradar sempre.
Roger, até né, em cima dessa resposta que você deu, o Daverson é o substituto imediato do Borja na característica de jogo, né? É um centroavante. Até por esse aspecto, a torcida tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque pode ver ele muito em campo com uma possível ausência do Borja. E só uma segunda colocação, como é que foi o papo seu com os jogadores no intervalo? Porque o Palmeiras entrou com uma intensidade bem diferente no segundo tempo do que foi no primeiro, né?
Então, vou começar por essa, tá? Essa, assim, geralmente as minhas orientações, elas são muito técnico-táticas. Essa eu te diria que foi meio a meio. Né? A técnico-tática com, com um pouquinho de puxão de orelha, né, para que a gente voltasse, né, mais atento no segundo tempo. Então o Davidson é exatamente isso, é o jogador com características similares, né, ao Miguel no nosso elenco, né? O Papagaio entrou hoje também e o Fernando também é um jogador de lado, mas muitas vezes já fez também o falso 9 ali, que se assemelha talvez mais com o William do que com o próprio Miguel, né? Eu necessitando, obviamente, que eu vou solicitar a entrada do Davidson, né? E claro que eu gostaria que o nosso torcedor ajudasse ele a retornar um bom jogo que já fez aqui no Palmeiras em outros momentos, né? Por vezes o treinador ele acaba usando de algumas artimanhas, né, que é para que o jogador se sinta mais confiante, né? Você tentar recuperar o jogador, por vezes você colocando ele quando o jogo está resolvido, que a torcida está satisfeita, né, e daí não é, acaba não vaiando tanto, ou muitas vezes a gente acaba colocando para jogar esses atletas fora de casa, né, para tentar recuperar a confiança deles, principalmente centroavante, né, que tem, precisa de confiança, já vi inúmeras vezes o Miguel falar. A gente acaba botando fora de casa porque entende a ansiedade do torcedor, né, do atleta que está entrando em campo, né, um jogador que, se necessário, eu vou precisar usar, sim, né, e eu tenho certeza que ele vai responder bem.
Ô Rogério, ampliando um pouquinho essa discussão da torcida, eu tenho a impressão que a galera do Palmeiras deu uma broxada depois que perdeu o título para o Corinthians. Hoje, por exemplo, de novo o estádio não lotou, apesar de estar cheio. Teve vaia no intervalo, a comemoração quando sai o jogador que a torcida não gosta. Você considera isso natural, ainda mais aqui no Palmeiras, que tem uma torcida muito ansiosa, vibrante, porém muito ansiosa, que cobra bastante? Ou o torcedor do Palmeiras poderia entender melhor o momento do time e abraçar a equipe?
Não vou cobrar do meu torcedor, que ele que é apaixonado pelo clube, que deseja sempre ver vencer, é que ele tenha a mesma paciência que o treinador, né, que os atletas, né, o torcedor é passional, né, ele vai se manifestar de acordo com a emoção do momento. É claro que eu gostaria, né, que o torcedor nos incentivasse sempre, né, mas eu acredito que se eu tivesse na arquibancada hoje, né, e tivesse sido para o intervalo, né, com o placar de 1-0, né, não sei se eu também não me manifestasse com uma vaia, né? Agora, sem dúvida nenhuma, se o cenário ideal seria esse, né? No momento de mais adversidade, né, que a gente está no campo, ou seja, que o adversário está melhor, ou que tá com o placar à frente, né? No cenário ideal, eu gostaria de ser incentivado, né, pelo meu torcedor, mas eu entendo perfeitamente, né, o torcedor do Palmeiras é bastante exigente, né, e sabe o que a gente pode retribuir dentro do campo, por isso cobra dessa forma.
Aqui no fundo, Roger, boa noite.
Boa noite.
Você recebeu a notícia sobre o Dudu hoje já, você já falou sobre isso, e com certeza a partir de agora você vai começar a pensar no planejamento para o jogo de sábado contra o Sport. Eu queria saber se você já tem em mente alguma situação para o ataque, já que o seu trio de ataque principal vinha sendo o Keno, o Dudu e o Borja, você acabou perdendo possivelmente dois titulares.
Então,
um período curto.
Vamos planejar a partir de amanhã, né? Vamos ver, tomara que o Dudu possa estar liberado, né, para esse jogo de sábado, seria ótimo. Agora a gente tem que planejar de fato, né, como é que a gente já vinha planejando, né, em função de saber que o Miguel poderia estar ausente, né, em função da convocação, né, mas esse fato do Dudu que acaba pegando a gente, né, de surpresa de uma certa forma, né, porque a gente não sabe quanto tempo, né, e por que período, né, se estenderá essa ausência. Agora, de uma certa forma, a gente trabalha sempre, né, visando essas dificuldades em função das ausências, ou por lesão, ou por cartão, ou por mudança de características. Agora, primeiro de tudo, a gente tem que descansar bem os atletas, porque no segundo tempo eles fizeram mais força, né, para conseguir empatar o jogo, e o próximo jogo já é no sábado. Então, antes de qualquer coisa, né, nesse momento é privilegiar o descanso para poder planejar bem o jogo.
Roger, boa noite.
Boa noite.
Depois da parada da Copa, o Palmeiras vai ter bastante mata-matas importantes, quarto final da Copa do Brasil, oitava de final da Copa Libertadores, e você falou até que no vestiário o teu papo até teve um pouco de bronca, um pouco de puxão de orelha. Você acredita que o Palmeiras precisa evoluir, talvez, algum caráter, alguma postura de mata-mata que talvez tenha faltado, por exemplo, hoje, que faltou também, talvez, no Campeonato Paulista, quando o time também teve dificuldades na semifinal e na final?
Não, as dificuldades elas vão acontecer porque à medida que se afunila as competições, as equipes elas se nivelam, né, em capacidades, né? E então, não pelo fato de ter dificuldade de disputar determinada fase ou tipo de competição, né, mas o fato é que a gente precisa ter a ciência, né, de que são competições diferentes. Você perde pontos no brasileiro, você pode recuperar nos outros jogos. Os jogos eliminatórios não te dão essa condição. Como eu disse, a gente tem que saber jogar com a vantagem construída, mas não pela vantagem construída. Para mim, essa é a síntese de tudo. Boa noite, senhores.
Eu queria responder. Agora,
eu acho que eu vou pra minha casa tomar um caldo verde pra comer.
É brincadeira, né? Um ânimo desgraçado pra falar
já
também.
O David.
Puta, eu acho as coletivas do Tite uma bosta. Agora do.
Você
a do Roger,
eu
vou te falar, ainda vai pro meu caminho, né? Meu Deus do céu.
Já convidei o Deverson pra tomar um caldo verde na ausência do Miguel,
velho,
que faz
é
bem
chato.
A parte quadrilátera do cosseno direito do campo.
Puta lá vida.
Nota do técnico.
Vai, nota do técnico.
Não, Cláudio.
Nota do técnico.
Péssimo. Só pela coletiva.
Ele falou que o Davidson vai retribuir com gols.
Eu vou falar regular, até
porque não demorou tanto a coletiva, a gente tá congelando.
Pode crer, tá uma friaca, mano. E tá todo, como sempre, todo mundo indo embora e a gente ficando aqui.
Tamo aqui, vamos embora.
Não gostei. Não gostei, assim. Pra ele ter saído com o Davidson.
E a expressão dele no gol do Palmeiras, quem ainda não viu.
Não é possível você achar que um cara como o Davidson pode ser solução pra alguma coisa. Não é possível.
Tem que ter um pouco mais de carinho.
Vai
pedir pra mãe carinho.
Você é louco, velho.
Não gostei, não.
É isso aí. E aí, André?
Vamos lá para o nosso
destaque final.
Passar a régua.
Tô de saco cheio, vai, vambora.
Cláudio Ritz, seu destaque final. Forte abraço, brigadão. Mais uma vez juntos aqui na Web Rádio Verdão.
Bom, destaque vai para a torcida, que mesmo com esse frio aqui conseguiu trazer praticamente 23 mil torcedores. Num jogo muito ruim, um jogo feíssimo do time do Palmeiras. Mas que teve aí, vaiou quando tinha que vaiar e aplaudir quando tinha que aplaudir. Então tá de parabéns à torcida mais uma vez, que vai pelo menos fazendo a sua parte, já que o time no Allianz Parque tá passando dificuldade, tá passando aperto no Allianz Parque.
É verdade, é um ano atípico aqui no Allianz Parque.
Pois é, então tá na hora do time começar a corresponder pra essa torcida que vem sempre enchendo o Allianz Parque. Valeu, galera, abraço, fique com Deus, as telas vistas.
Meu destaque final, amanhã 8h30, tem a live de quinta. Ainda não sei quem que vai, mas enfim, vai ter o programa. Eu, a Luara vai estar lá também. Provavelmente a gente vai ter um convidado, sim. E vamos falar muito desse jogo aí. Vamos discutir mais sobre esse jogo, falar sobre o técnico, sobre os jogadores. Não gostei do. Mas tá engasgando.
Tá equivocado.
Então, até amanhã, às 8h30, estaremos com você. Tiago, o que você tá louco, rapá?
Que isso?
Tá louco? Ele tá revoltado porque não conseguiu vender o Davidson. Um abraço a todos e até amanhã.
Tamo junto, galera. Nosso próximo encontro aqui, sábado, no Allianz Parque, Palmeiras Esporte, às 19 horas. A bola vai rolar pro Campeonato Brasileiro. Tamo sempre junto na base da emoção. Muito obrigado pelo carinho. Até a próxima. Fui!
Chega ao fim. Mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.